Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Essa é a palavra que Deus mandou entregar a você. Eu quero te convidar para que amanhã, domingo, primeiro domingo de 2023, às 19 horas, você venha ao primeiro culto do ano de 23. Deus terá uma palavra complementar a essa que nós estaremos trazendo aqui, Deuteronômio 8. Tenham um cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, de romazeiras, azeite, de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Esse texto, eu tenho certeza que Deus preparou algo para você agora, preste atenção. Esse texto tem três imagens. Estão inerentes nele três imagens. A primeira é a visão de uma terra da promessa chamada Canaã. Canaã significa uma terra rica e fértil. Canaã foi uma terra repovoada após o dilúvio por um neto de Noé que se chamava Canaã. Deus então chamou Abraão, lhe deu uma visão de que Abraão e sua descendência possuiriam essa terra chamada Canaã. E o que fez Abraão? Como um visionário, Abraão abraçou a visão. E como um visionário, Abraão andou, perseguiu pela fé a visão que Deus lhe dera. Abraão foi um visionário e passou essa visão a Isaac, Jacó, José, até Moisés. O que é Canaã? Gente, Canaã é a imagem do lugar para onde nós estamos indo. Cada dia que passa, cada mês que se segue, cada ano que chega, nós, povo de Deus, estamos mais perto de Canaã. Celebre ao Senhor. glorifique ao Senhor. Não, nós não estamos indo para a derrota, para a morte ou para o túmulo. Nós estamos indo para a vitória, para a ressurreição e para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que você seja um visionário como foi Abraão, um visionário como foi Isaac, como foi Jacó e como foi José. Ah, meus irmãos, quando lembramos ou quando lemos sobre Canaã na Bíblia, a Jerusalém Celestial, nós ficamos maravilhados com as descrições dos poetas, dos escritores, no lugar onde não haverá mais a morte, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais doenças, onde o governo será dele, ele será o nosso rei, o nosso senhor, o ar que respiraremos, ele será a nossa vida para sempre. Nós estamos indo para Canaã. Segunda imagem, e nessa me detenho um pouco mais, a imagem do deserto. Porque para que Moisés chegasse lá na frente às portas de Canaã, ele precisou caminhar no deserto. A visão de Deus a Abraão foi passando pelos visionários até Moisés. Moisés agora tira o povo do Egito e vai pelo deserto. Mas há um fato aqui que me chama a atenção. O deserto, olhe para o pastor, é o tormento dos visionários. É o tormento de um homem, de uma mulher de visão. Sabem por quê? Porque uma pessoa de visão, um visionário, vê o que deve ser, mas acorda com aquilo que é. Essa é a dialética e é o dilema da vida humana. Você sonha com uma visão, você sonha com a resolução de um problema, você sonha com alguma coisa que lhe enche o coração de esperança, você dorme com aquele desejo e com um sonho que aquele filho está voltando para o Senhor. Você sonha com a cura daquela doença. Você sonha com a prosperidade. Você sonha com a paz. Você sonha com um Brasil melhor. Você sonha com uma sociedade mais justa. Mas quando nós acordamos dentro de uma realidade, e a realidade é do deserto. Esse é o problema do visionário, esse é o problema de quem tem a visão. Deus nos chama para sermos homens e mulheres de visão. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, ou na internet, olhe para frente. Veja pela fé o que Deus tem para você, mas tenha certeza de uma coisa: antes de você chegar lá, você tem que passar pela universidade do deserto. Nós temos os olhos no destino, mas Deus, para que cheguemos ao destino que Ele quer para nós, nos faz passar pelos processos. E Deus não pula etapas. Há propósitos no deserto. Há propósitos pelo deserto e no deserto pelo qual você passa. O texto declara que naquele deserto pelo qual Israel estava passando junto com Moisés, Deus queria provar o coração, Deus queria provar as intenções de cada um deles. Deus queria saber quem ficaria e permaneceria fiel. O deserto da vida pelo qual passamos é para isso, para nos disciplinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Há propósitos no deserto pelo qual você está passando. Glorifique a Deus. O propósito vai te tornar melhor. E no versículo 5 do texto que lemos, diz a palavra: assim como um homem disciplina seu filho, o Senhor nos disciplina no deserto. Ah, deserto, como eu não queria te ver, como eu não queria ter entrado pelas tuas portas. Ah, deserto, como eu não queria levar pelos olhos as areias ardentes. Como eu não queria sentir na cabeça o calor. Como eu não queria sentir a sede na minha garganta, ou a dor nas minhas entranhas. Ó, deserto, eu não queria entrar, você não queria entrar, mas Deus permitiu para te tornar e me tornar melhor. Olhe para mim, sabe o que é lindo no deserto? É que no deserto, Deus estava lá. No deserto da sua vida, Deus está. E foi no deserto, caminhando pelo deserto, ao sair do Egito, aquela nação tão desenvolvida e tão provida e poderosa, foi entrando no deserto e levando o calor e a poeira do deserto e a terra no rosto. Mas lá na frente, eles viram as fontes de Mara, que miraculosamente brotava água doce. Deus saciou a sede no deserto. Deus preservou as roupas deles por 40 anos, que não se desgastavam, e os pés daqueles homens e mulheres, idosos que caminhavam na areia, não inchavam, porque Deus cuidava inclusive da saúde deles. Uma nuvem cobria, lhes mostrando a direção, e uma luz resplandecente os guiava à noite. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? E olha para o pastor, porque eu tenho uma mensagem de Deus para você. No deserto pelo qual você está passando, você que ainda como eu não chegou em Canaã, para onde iremos, nesse deserto que você tem lutado, onde você tem chorado, Deus está presente. Ele tem colocado uma nuvem sobre a tua cabeça. Ele tem trazido fontes de Mara à tua garganta. Ele tem revelado 70 palmeiras para te trazer sombra. Louvado seja o nome do Senhor pela presença dele no nosso deserto. Você e eu estamos no processo. A vida até chegar a Canaã é um processo que Deus nos matricula exatamente nessa escola, e Ele não vai pular etapas, você vai passar por todas elas. As coisas, olhe para mim, vão acontecer no tempo dEle. Guarde uma frase que eu vou falar para você agora: a bênção cedo demais não abençoa. A bênção tem que vir no tempo certo. Edson Arantes do Nascimento não se tornou Pelé com 10 anos. Pelé foi uma formação. Foram etapas, foi uma construção, até se tornar um ícone de competência futebolística que impactou o mundo. Eu amo Provérbios. E o Provérbios de número 20, verso 24, diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Repete comigo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. De novo, igreja, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Passos são processos. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Você não chegará no destino que Deus quer para você fora do tempo. E lembre-se de uma coisa. Os homens, atenção, os homens e as mulheres mais admiradas na história são os que têm capacidade de suportar. Os vitoriosos são os que suportam. E eu quero te lembrar que a cruz veio antes da glória, a coroa de espinhos veio antes da coroa de glória, a morte vem antes da ressurreição, o deserto vem antes de Canaã, mas Canaã chegará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Que o Senhor te dê casca, te dê força, te dê suporte, te dê energia, te dê graça, te sustente, para que você passe o deserto da vida, os processos da existência, porque não há nada que possa se comparar à glória de Canaã, que nos será revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem nada. Não tem sofrimento, não tem dor, não tem doença, tudo vai passar. Tudo vai passar, e um dia todas as nossas orações, como diz William Barclay, serão respondidas. Um dia ele vai pegar você no fim de todo o processo e vai dizer: venha meu filho bendito, entra no gozo do teu Senhor. É por isso que nós temos que visionar Canaã, amar Canaã. Não entre em crise porque você está no processo, não. Glorifica. Aí você vai perguntar, e eu quero chegar na última imagem. Pastor, Canaã não chegou e eu estou no deserto, como viver? Como viver? Como viver nesse mundo louco, iníquo, injusto, mau, perverso, onde pessoas traem o seu coração, onde pessoas te abandonam na estrada? O que fazer? Há uma maneira, uma, olha para cá, há uma maneira de você atravessar o deserto enquanto Canaã não chega. Você vai adorar. Enquanto Canaã não chega, você adora. Adorar é a única maneira de se evitar o coração doente. Eu vou citar um outro provérbio. Esse provérbio marcou muito a minha experiência de vida esse ano. Ele é muito forte. Provérbio de número 13, verso 12, diz assim: a esperança que se retarda adoece o coração. Quando você espera, 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 espera uma coisa, espera, ela não acontece. O sábio diz que o coração da pessoa vai adoecendo, petrifica a sua fé, sua esperança se esvai. A esperança que se retarda adoece o coração, mas há um antídoto, há um remédio, há uma maneira, há uma força, há alguma coisa que pode deixar o coração saudável, que você não perca a sua esperança, e essa coisa é adorar. É para isso, e é isso que eu estou convidando você agora, nesses últimos minutos desse ano. Adore o Senhor do deserto, adore o Senhor, porque a tua adoração é a demonstração da tua fé e da tua confiança. Mas o que é adorar? Adorar não é apenas cantar na igreja, adorar é um estilo de vida. Adore louvando ao Senhor, louve ao Senhor, adore agradecendo ao Senhor, agradeça todos os dias, pelos momentos agradáveis, pelas horas difíceis. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Agradeça ao Senhor em adoração, adore ao Senhor falando com Ele, adore ao Senhor orando, adore ao Senhor abrindo a sua palavra, adore ao Senhor ouvindo a sua voz. A única maneira de nós aguardarmos Canaã, sem que o nosso coração não adoeça nesse deserto pelo qual vivemos, é adorar. Eu não sei você, mas quando eu adoro e quando nós adoramos na presença do Senhor, as coisas mudam. Você entra triste e sai alegre, você entra abatido e sai de pé, você entra esmagado e sai vitorioso, você entra fraco e sai forte. Não é por sua causa, é por causa dele. Porque quando eu adoro, eu entro na presença dele, eu falo com ele, eu amo a ele, eu agradeço a ele, e quando eu estou com ele, a força do Senhor me renova. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, levantam voos como águias, não se cansam. A única maneira do teu coração não adoecer do deserto da vida, enquanto você espera Canaã chegar, é adora, adora, adora. Rasga o coração e faz o que Isaías fez. Fique em pé agora, adora, e peça a Ele uma única coisa. Peça a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Nós vamos cantar pedindo a Deus nesses últimos minutos a bênção de Deus. Há uma canção que chama-se A Bênção. Nós vamos pedir isso. Eu quero até convidar os familiares das pessoas que estão aqui, se quiserem ficar juntos deles, podem ficar. Podem vir para cá os familiares dos nossos irmãos que estão cantando. Adore. Adore clamando. Adore. Adore ouvindo. Você só vai vencer o deserto adorando. Você só vai vencer o deserto adorando. Adore. Se você tem um familiar que está na congregação, vá para perto dele.
Que o Senhor te
e peça isso.
Abençoe.